Euronet Plus.
Está no ar mais uma edição do Casa Comum, parceria Renascença Euronet, rede europeia de rádios. Esta quarta-feira, com a participação em estúdio do Porfírio Silva, do PS, e do Duarte Pacheco, do PSD, mais à frente vai juntar-se a nós o eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes, a partir de Estrasburgo. Por agora, estamos na véspera do 25 de Abril, dos 50 anos da Revolução. Começo pelo Duarte Pacheco, do PSD. Acha que os dois maiores partidos, 50 anos depois, atravessam uma crise de credibilidade junto dos portugueses?
Bom dia, é um prazer estar aqui convosco, uma palavra também para o meu amigo Porfírio Silva e indireto à matéria que coloca. Eu penso que os dois partidos têm, porque têm sido eles a liderar os governos ao longo dos últimos 50 anos, têm globalmente que estar satisfeitos com os resultados alcançados. Por um lado, temos que recordar sempre o que é que a Revolução tinha. Tinha três grandes objetivos: descolonizar, desenvolver e introduzir a democracia. E os três foram alcançados. A descolonização não foi perfeita, mas temos Estados independentes com quem nós mantemos relações políticas, mas sobretudo entre povos, extremamente fortes. Ao nível do desenvolvimento, ninguém pode comparar os dados na educação, uhum, onde no alfabetismo passámos a ter a maior taxa de escolaridade ao nível do superior de sempre na nossa história, ao nível da saúde, ao nível das infraestruturas, portanto, e na democracia. Temos uma democracia consolidada, e com alternância política ao nível do poder local e do poder central. Portanto, temos que estar satisfeitos. E estes partidos têm que estar satisfeitos com aquilo que se alcançou. Foi tudo bem feito? Não foi. E aí é que nós temos que fazer a autocrítica, de identificar onde é que as coisas não correram bem e fazer diferente para que as pessoas se continuem a rever maioritariamente nestas duas forças políticas. E nomeadamente, ao nível da comunicação nesta sociedade que nós todos estamos a viver, onde o social media tem de facto um impacto com mensagens curtas, muitas vezes inverdades, mas que passam com uma velocidade tal que as pessoas assumem como sendo reais. E eu penso que os nossos dois partidos, e falo pelo PSD, mas meto mesmo no mesmo embrulho o Partido Socialista, ainda não conseguimos nos adaptar por completo à realidade de comunicação nesta era que nós estamos a viver. Uhum.
E aproveito para lançar a pergunta ao Porfírio Silva, se o PS e o PSD deviam fazer essa reflexão interna, se sente que os dois partidos perderam ao longo das últimas 5 décadas alguma proximidade com a população portuguesa, que se refletiu numa redução da participação das pessoas ao longo das décadas em atos eleitorais.
Boa tarde, Tomás Anjinho Chagas. Cumprimento o Duarte Pacheco e quem nos ouve. Vamos lá ver uma coisa. Eu não posso dizer que nós possamos estar satisfeitos no sentido em que nós temos que querer sempre mais. Agora, nós não podemos, francamente, entrar num discurso de quem, como é o seu caso, não tem idade para se lembrar daquilo que era a vida na altura. Na sua idade, no meu tempo, eu estaria à espera de ser mandado para a guerra, de poder ser morto ou de poder ser estropiado. Eu podia ser preso porque dizia umas coisas no café sobre o ministro da Educação, por exemplo, e podia ser preso por isso. E, portanto, não vamos fazer confusões. Nós temos de estar conscientes de que há muito trabalho para fazer, mas não vamos fazer confusões. E acho que valia a pena, e acho que nós temos que nos centrar também nisso, é lembrar às pessoas um conjunto de coisas que são coisas reais e que a estatística pode permitir estudar, mesmo para quem, infelizmente, é suficientemente novo para não ter vivido isso. A taxa real de pré-escolarização passou de 8% para 93%. A taxa real de escolarização no secundário passou de 5% para 88%. Há 5 vezes mais alunos no ensino superior. A mortalidade infantil desceu de 38 em 1000 para 3 em 1000. 38 para 3. A esperança de vida à nascença passou de 68 para 80 anos, mais 12 anos. Nós, em termos de profissionais da saúde, por cada 100 mil habitantes, tínhamos 122 médicos em 74, agora temos 564. Enfermeiros, por 100 mil habitantes, passámos de 205 para 771. Em 1974, quase 70% das casas não tinham duche ou banho. 53% das casas não tinham água canalizada. 42% não tinham instalações sanitárias. Hoje essas instituições são residuais. E, portanto, nós estarmos satisfeitos, nós nunca podemos estar satisfeitos, porque se nós estivéssemos satisfeitos no sentido de pronto, já fizemos alguma coisa, vamos parar, nós temos sempre que estar insatisfeitos no sentido de que há mais coisas para fazer. Uhum. Por exemplo, em termos de habitação, é claramente um direito social que durante muitos anos andou um pouco ao Deus dará, e só nos últimos anos é que nos apercebemos que isso podia tornar um obstáculo essencial a uma vida decente das pessoas. E, portanto, há sempre coisas novas que vão acontecendo, respostas que temos que dar. Democracia. Nós continuamos a repetir que a taxa de participação eleitoral é baixa. A taxa de participação eleitoral subiu consecutivamente nas três últimas eleições legislativas. Portanto, as pessoas, quando sentem que é preciso escolher, que há uma votação para fazer, as pessoas vão lá. Agora, uma coisa é certa. Ninguém impede as pessoas de ir lá. Antes do 5 de Abril, para já não valia a pena, porque era uma palhaçada, não é? Portanto, estava tudo cozinhado. Nem sempre se chegou ao ponto de matar o candidato que tinha vencido, como foi no caso de Humberto Delgado, uma vez que lhe tinham roubado a eleição, tiveram que o matar para abafar a coisa, nem sempre chegou a esse ponto, mas esse era o ponto da situação. Agora, nós não podemos confundir aqueles que, exercendo responsabilidades ou não, há outros partidos, o PS e o PSD, tiveram a oportunidade de fazer coisas em concreto. Nem todos tiveram essa oportunidade. Mas há muitos partidos que andam há décadas a procurar melhorar coisas, a fazer propostas, uhum. algumas conseguindo fazê-las aprovar. Agora, nós não podemos confundir aqueles que conscientes que é preciso fazer mais, não deixam de olhar para trás e ver aquilo que se avançou, com aqueles que querem partir tudo e que, portanto, faz parte da mentira dos que querem partir tudo, pintar um país que não era o país que existia uhum. e que mudou muito para melhor nos últimos 50 anos.
E aproveita, deixa, para perguntar ao Duarte Pacheco exatamente o que é que também sente que ainda falta cumprir daquilo que foram as promessas e o sonho do 25 de Abril. O Porfírio Silva falou da habitação, essa é também uma das áreas que vê como prioritárias para os próximos 50 anos?
Eu diria, antes de 50, vamos falar para 5 ou para 10, porque de facto o mundo muda com uma velocidade tão rápida que fazer previsões para daqui a 50 anos é uma loucura. Mas nós identificamos áreas onde há muito por fazer. O caso da saúde é um caso exemplar. Claro que temos que refletir que alcançámos, e o Porfírio trouxe-nos os dados, que mostram o que bom se fez. Uhum. Mas, por outro lado, a esperança de vida, ao aumentar, significa que temos mais pessoas a recorrer aos serviços de saúde, claro. Porque são idosos que vivem mais anos, mas recorrendo mais frequentemente aos serviços de saúde. Por outro lado, há novas doenças. E há doenças com tratamentos muito caros. E isso mete pressão também sobre o orçamento do Ministério da Saúde. Mas é uma área onde aquilo que nós estamos a ver é que o Serviço Nacional de Saúde não consegue responder, muitas vezes por questões financeiras, no sentido de recrutar médicos e recrutar enfermeiros, face aos valores que o mercado paga, eles vão para o privado, e obrigando as pessoas a irem depois arranjar seguros de saúde para poderem elas próprias também ir ao privado e poderem ser atendidas. Se olharmos, por exemplo, para a habitação, é um problema real. É um problema real e que tem que ser encontrada uma solução, nomeadamente com a preços acessíveis para que os jovens casais possam constituir família e possam viver de uma forma natural. Um dia deste dizia isso ao meu filho. Nós estudámos a mesma área, ele está com a mesma profissão que eu tinha quando acabei, na área da consultoria. Olha, eu um ano e meio depois de ter começado a trabalhar, eu consegui comprar um apartamento em Lisboa. Ele não consegue.
Está longe disso.
Longe disso. E, portanto, significa que ele hoje está com maiores dificuldades do que eu tinha, porque eu também não tive a ajuda dos meus pais, que não os poderiam dar, foi com o meu esforço do meu trabalho. Mas é verdade que ele está pior. E é aqui que eu quero chegar, que é uma questão não é só portuguesa, mas europeia, que é esperança. Nós temos que dar esperança. E neste momento, muitas das pessoas não sentem isso. Sentem que os seus filhos vão viver pior do que eles viveram. E daí o desencanto. E nós temos que identificar o porquê disto estar a acontecer. Há erros claros na globalização, que permitiu um abrir de fronteiras a produtos que não cumprem o mínimo de regras sociais ou ambientais nos seus próprios países, no seu processo produtivo, e que nos vêm afetar a nós, e depois temos os agricultores a protestarem, ou daqui a pouco outras atividades também em protesto. Portanto, a esperança é algo que temos que conseguir incutir na sociedade portuguesa e na juventude.
E com esperança terminamos este curto tema.
Um minutinho.
Diga.
Eu aproveito-me de estar de acordo basicamente com aquilo que disse o Duarte Pacheco para dizer outra coisa. Sobre a própria democracia, duas coisas muito rápidas. A primeira é estes problemas muitas vezes deixaram-se agravar porque nós não temos, as democracias em geral não têm a capacidade de programar a longo prazo. Nós temos ciclos eleitorais muito curtos e cada vez mais curtos. E nós temos que resolver esse problema. Tem que haver uma capacidade de concertação e de organização do país para
ver a mais
longo prazo. Não tem que ser consenso, tem que ser compromissos. Temos que ser capazes de ver mais longe. E, por outro lado, há outra coisa. É preciso dar mais possibilidade às pessoas de participarem nas decisões políticas que dizem respeito a si próprias. Por exemplo, no caso das escolas, desapareceu praticamente a possibilidade que os alunos têm, quer no não superior, quer no superior, de participarem efetivamente na vida das escolas. Ora, nós não podemos querer ensinar teoricamente democracia se não deixamos as pessoas praticar democracia, porque é aprendendo e experimentando. E foi aí que eu vim para a vida pública, na escola, tendo que arranjar propostas decentes que as pessoas achassem que valia a pena discutir e não dizer só disparates que os miúdos às vezes diziam ou dizem. Uhum. E isso é muito importante. Estes problemas passam por uma capacidade de mais perspectiva, de visão de mais longo prazo, nós trabalharmos mais a sério o futuro, em vez de estarmos centrados só nos ciclos políticos curtos, que isso mata, às vezes, a nossa capacidade de resposta.
Propunha olharmos ainda para as eleições europeias. Prefiro Silva, o PS escolheu Marta Temido para cabeça de lista, Pedro Nuno Santos tirou todos os eurodeputados que estavam atualmente em Bruxelas. Fica satisfeito com este processo?
Bom, eu tenho uma declaração de interesses a fazer. Eu sou casado com uma atual eurodeputada e, portanto, eu não quero provavelmente pronunciar-me sobre os nomes, mas também não vou fugir politicamente à questão. Eu sou a favor da renovação. Eu acho que as equipas políticas não podem ficar paradas no tempo. Tenho que dizer que uma forma de fazer renovação não é necessariamente mudar uma equipa toda. Mas, em resultado, eu acho que a lista é boa. Acho que tem bons elementos. Eu diria que os primeiros três podiam qualquer um deles ser cabeça de lista, o que eu acho que é uma boa, acho que é uma boa marca. Espero que as eleições europeias não sejam tanto um debate de pessoas e de, enfim, de perfis e de currículos e de estilos de pessoas, onde eu acho que o PS não está mal, mas eu acho que as eleições não devem ser principalmente isso, devem ser principalmente uma discussão sobre o que é que nós queremos da Europa e o que é que nós podemos fazer pela Europa, porque a Europa enfrenta desafios gravíssimos nos próximos anos. Nós nunca podemos esquecer que as construções humanas são sempre falíveis e podem sempre morrer, os países podem perder a independência, os partidos podem morrer, as organizações internacionais podem morrer ou ser condenadas à irrelevância. Eu acho que há muita coisa importante a discutir acerca do que é que Portugal tem que fazer pela União Europeia para que a União Europeia também faça alguma coisa por Portugal, e eu espero que a Câmara Geral seja essencialmente sobre isso, sobre as visões políticas.
Duarte Pacheco, devolvo-lhe a pergunta, é dirigente do PSD, foi deputado durante mais de 30 anos. Como é que olha para a escolha de Sebastião Bugalho para a cabeça de lista do PSD às europeias?
Eu costumo dizer que o líder do partido é como treinador de futebol, que escolhe a equipa que considera que está em melhores condições para vencer aquele jogo que vamos iniciar. Se poderiam ser outros jogadores, sim. Se há outros que ficam no banco e gostariam de estar lá dentro, também. Mas a equipa é escolhida por ele. E neste caso, o Sebastião Bugalho é claramente uma tentativa de entrar num eleitorado jovem, que normalmente se abstém, e que nas últimas eleições deu para compreender que votou
no
Chega e alguns da Iniciativa Liberal. E portanto, é claramente querer focar nesse eleitorado e trazê-lo para aquilo que tem sido agora dito, dentro da direita democrática, onde possam também sentir representados e exprimir. Mas permitam-me que eu diga aqui só duas coisas ainda. Em primeiro lugar, eu acho que estas eleições europeias podem permitir esse debate, e aqui a campanha pode permitir esse debate, porque nós de facto temos excelentes candidatos de uma forma global. Quer dizer, a Catarina Martins, o Cotrim de Figueiredo, o João Oliveira.
Figuras mais mediáticas.
E, portanto, todos os partidos apostaram fortemente. E depois o PS e o PSD, naturalmente. Portanto, eu acho que podemos ter uma excelente campanha. No caso, a lista do Partido Socialista, há só algo que a mim me deixou um pouco constrangido. Digo com franqueza, porque não é pelo nome individual eu subscrevo aquilo que dizia, eu acho que qualquer um dos três primeiros nomes podiam ser cabeças de lista, têm todas as condições e para nos representar com muita dignidade e com muita credibilidade em Bruxelas. Agora, o facto é que foram candidatos há um mês atrás. Uhum. Eu acho que nos prestigia, todos nós, enquanto agentes políticos, que uma pessoa se candidata a uma coisa, tome posse, ainda não aqueceu a cadeira e já está a partir para outra campanha eleitoral. E o Partido Socialista, se porventura queria contar com estes dons para o Parlamento Europeu, devia ter feito aquilo que fez a Iniciativa Liberal ou o Bloco de Esquerda. Não Guardar. Candidatou... Uhum. às eleições europeias, e aqui estão eles. Eu acho que tinha ficado mais claro e era mais próximo dos eleitores aquilo que nós temos vindo a defender, uhum. e não o afastamento que isto depois acaba por gerar.
E já a seguir temos de falar de Europa. Euronet Plus. Segunda parte do Casa Comum, falamos de Europa e não de europeias. Aproveitava para chamar ao nosso debate João Pimenta Lopes, eurodeputado do PCP. Ontem um ex-funcionário do Parlamento Europeu foi detido por suspeitas de ser espião da China. João Pimenta Lopes é eurodeputado, está em Bruxelas, em Estrasburgo. Devemos estar preocupados com interferências externas nas eleições europeias deste verão? Bem-vindo.
Boa tarde, Tomás Chagas. Também boa tarde ao Porfírio Silvio e ao Eduardo Pacheco que nos acompanham. Nós temos... é preciso sempre alguma cautela nas abordagens que são feitas a este tipo de temáticas para não nos precipitarmos em considerações, não é? Até tendo em conta outros episódios passados e recentes que não determinaram depois conclusões concretas, digamos. É um processo que está a decorrer na Alemanha, aliás não envolve só esse funcionário, envolve outras pessoas. É necessário que as autoridades naturalmente apurem aquilo que houver a apurar, que se venha a concretizar exatamente os termos daquilo que a acusação determina e de que forma é que exatamente se passou, digamos assim. Portanto, só depois é que será possível fazer uma avaliação concreta daquilo que está em causa. Eu não sem naturalmente procurar fugir a este tema, mas não me deixaria de atrever a colocar, nomeadamente em relação ao ponto anterior, que também é um ponto que se pode considerar europeu. E saudar o Eduardo Pacheco até por ter recordado e bem a qualidade do candidato do PCP e da CDU, João Oliveira, para estas eleições, que mais do que os candidatos, naturalmente são relevantes as escolhas, mas mais do que os candidatos serão os projetos que protagonizam e a visão política que protagonizam e que procuram trazer para este debate, e nomeadamente o compromisso que tenham, maior ou mais ou menos vinculado àquilo que são os interesses do país, àquilo que são os interesses que aqui se decidem e que são, que se pagam, digamos, que são têm impactos profundos em Portugal. Né? À margem destes casos que vão surgindo, por exemplo, ontem tivemos uma importantíssima votação aqui no Parlamento Europeu sobre a reforma do Pacto de Estabilidade, que aprofunda os mecanismos já em vigor de restrições orçamentais, tendo em conta aquilo que são os critérios de controle da dívida e do déficit, ou que aprofundam mecanismos, nomeadamente, incidindo desta vez sobre a despesa pública, né, visando condicionar ainda mais aquilo que são opções das respostas que são necessárias aos problemas com que as pessoas, os trabalhadores e o próprio país se confrontam aos dias de hoje. Por isso, o fundamental, eu diria, é a centralidade daquilo que são as políticas que são aqui discutidas e definidas, e aliás, nesta que é a última sessão plenária deste mandato, que está a decorrer esta semana, são vários os fecheiros que terão alguma relevância política e impacto político depois na forma como serão implementadas e condicionarão também a política em Portugal.
Prefeito Silva, perguntava-lhe o mesmo. Acha que, tendo em conta que estamos num contexto internacional provavelmente mais difícil do que o de 2019, devemos temer as atuações e interferências externas de países como a Rússia, como a China ou outros atores internacionais que não têm, nesta altura, as melhores relações com a União Europeia?
Permita-me começar por comentar o João Pimenta Lopes. Ouça, eu já estou por demais habituado a ver coisas que aparecem com casos de justiça e que depois, na realidade, não são nada. E, portanto, eu não vou comentar coisas que estão muito distantes de sabermos o que é que têm efetivamente. Eu gostava de dizer sobre a questão mais substantiva e que tem a ver com esta história das regras de governação económica, que eu acho que o João Pimenta Lopes podia contar a história toda. Quer dizer, nós tivemos regras de governação económica muito apertadas, que foram suspensas durante estes anos de Covid e de impacto da Covid e da inflação, e se não fizéssemos nada, iríamos voltar às velhas regras austeritárias. Nós bem sabemos que há um conjunto de partidos no Parlamento Europeu, designadamente o PCP, que acham que não devia haver regras nenhumas, não é? Portanto, são contra a Europa, são contra o euro, são contra tudo, e portanto acham que não devia haver regras nenhumas, e portanto nós devíamos estar numa casa onde cada um entrava pela janela, saía pelo telhado, queimava o jardim, fazia aquilo que lhe apetecesse, mas não é o nosso entendimento de como é que deve ser a União Europeia. Eu não acho que aquilo que tenha sido, que foi aprovado, seja o ideal. Agora, o que é certo é que é muito melhor do que aquilo que aconteceria se não aprovássemos regras alternativas e deixássemos no próximo ano entrar em vigor as regras antigas. E, portanto, eu peço desculpa, mas nós voltamos a um velho debate dentro da esquerda. Há aquela esquerda que, para prometer o céu, nunca aceita passo nenhum concreto para ir melhorando as coisas, e depois há uma esquerda que sabe que não pode fazer tudo de um dia para o outro, que não se pode resolver todos os problemas e não podemos ter tudo exatamente como nós gostávamos, mas temos que avançar. E avançando conseguimos coisas. Foi aquilo que se conseguiu. As regras são muito mais favoráveis ao investimento. As regras dão muito mais liberdade aos Estados-membros. Dão muito mais poder aos Estados-membros para escolherem o seu caminho. São regras que permitem, mesmo nas coisas mais constringentes, que o percurso seja ao longo de uma série de anos e possa ser feito de forma gradual ao ritmo dos Estados-membros. E, portanto, aquilo que uma certa esquerda queria era que, por demonstração de uma grande força política, de somos contra tudo e mais alguma coisa, deixamos cair este período de suspensão e voltamos ao antigo, que eram as regras austeritárias. De facto, é um bom debate para a campanha
Sabe
eleitoral.
Já voltamos a este tema, também para estendê-lo ao Duarte Pacheco. Concorda que este foi o retomar de um caminho que foi interrompido durante uma fase mais difícil que atravessou o planeta e a Europa em particular? Tinha de ser feito?
Tinha que ser feito. Eu não tenho qualquer dúvida, também cumprimento o João Pimenta Lopes, de dizer o seguinte, João, ainda recentemente o João Oliveira disse mesmo que o país se devia preparar para sair do euro. E, portanto, ok, isto é algo que nos separa. Nós entendemos que devemos estar dentro do euro. Mas esclarecer que, efetivamente, as regras têm que existir. Quer dizer, se nós vivemos uma família, mesmo ao nível financeiro, não pode cada um gastar aquilo que lhe apetece, sabendo que há um orçamento global para a família. Quer dizer, isso pode acontecer uma vez ou duas, mas há de haver um momento em que temos que ir bater à porta de alguém depois pedir emprestado, porque a família ruiu. E aqui dentro da União Europeia é algo semelhante, quer dizer, não podemos, tem que existir regras. A grande vantagem do que se alcançou, pode não ser perfeito, é, efetivamente, algo muito menos restritivo do que estava em vigor antes da pandemia. E isso já é um ganho, porque todos nós percebemos que as regras, quando são demasiado apertadas, deixam de ser perceptíveis pelos cidadãos e deixam mesmo de ser cumpridas. Eu recordo que as regras começaram a ser furadas pelos países grandes da União Europeia. Portanto, começam a ser tão apertadas...
Não foram furadas, houve uma suspensão das regras para eles.
Isso, porque eles estavam a furá-las, quer dizer, se iam furar, teve que se encontrar...
Mas outros tiveram procedimentos...
Tiveram que se encontrar uma solução. Ora bem, ficou claro que as regras demasiado rígidas levam a esse tipo de consequências. E por isso temos outras agora, que não sendo perfeitas, são melhores do que aquelas que existiam antes. É um passo em frente que deve ser saudado.
E recuperava só a pergunta que também fiz ao PS e ao PCP, se acha que precisamos de ter atenção redobrada a estas eleições europeias por eventuais interferências externas.
As interferências.
Eu insisto, as maiores interferências a que temos que estar, com as quais devemos estar preocupados, é a definição das próprias políticas e de como elas interferem no decorrer do nosso país.
Aliás,
esta questão do Pacto
tema,
de Estabilidade, né? O Eduardo Pacheco dizia que a gente não pode ter regras para um orçamento, porque um orçamento que é comum a todos, nós estamos a falar de regras que se aplicam, não é aos fundos comunitários, é aos orçamentos nacionais.
João Pimentel, deixe-me só ouvir o Eduardo Pacheco sobre este tema, por favor.
É um assunto caro ao Porfírio Silva, mas não esqueçamos que este Pacto de Estabilidade, que é um pacto que foi... chegou a ser apelidado estúpido por um presidente da Comissão Europeia, que não tem validade do ponto de vista daquilo que são as metas e os critérios definidos em relação ao déficit e à dívida. Mantêm a pressão sobre as regras relativas ao déficit e à dívida. Para os países com um rácio de déficit e dívida superior a 3,60%, as tais regras foram consideradas estúpidas por um presidente da Comissão Europeia, os países têm que ter um plano orçamental de médio prazo que incide sobre a despesa
de a
primária.
Mantém-se
o procedimento por déficit excessivo, o procedimento por dívida excessiva, ou seja, mecanismos sancionatórios para planos de ajustamento, reformas, prioridades de investimento
temos
que são
de
determinados pela Comissão Europeia. Ou seja, são mecanismos que acrescem sob uma pressão sobre os países, sobre aquilo que são opções que deve caber aos Estados, a cada um dos Estados, nomeadamente a Portugal, de responder em função daquilo que são as suas necessidades mais prementes, nomeadamente até para dar combate a dependências, olha, dependências externas, produtivas, de alavancar a nossa capacidade produtiva nacional, de validar o aumento de salários e de pensões, de não pôr em causa aquilo que ainda sobra, enfim, de um setor público tem vindo e que será, está considerado um aumento do corte na despesa pública, nomeadamente nos serviços públicos.
Não temos tempo para mais, foi a nossa edição do Casa Comum desta semana, em semana especial, por ser semana, estarmos em véspera do 25 de Abril. Eu agradeço ao Porfírio Silva do PS, ao Eduardo Pacheco do PSD e ao João Pimenta Lopes do PCP, que estiveram aqui presentes numa edição que foi especial por ser véspera do dia em que se comemoram os 50 anos de liberdade em Portugal.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.